falar agora de um tema espinhoso, que é o transporte público na pandemia e pós-pandemia. Assisti atentamente a um debate que teve promovido pelo Grupo Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, promovido pela CCR Mobilidade, falando sobre o transporte público pós-pandemia. Pois bem, a questão que ficou é: quem vai pagar a conta? Claro que nós sabemos, quem vai pagar a conta é o cidadão, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, no preço das tarifas ou através de subsídios ou outra forma, de impostos. Pois bem, o assunto é bem complexo. Vejam só, segundo as empresas de transporte público, as concessionárias, o número de passageiros durante essa pandemia diminuiu de 50% até um pico de 91% e ainda não se retomou. É um assunto que realmente compromete a viabilidade econômica dessas empresas, que é bom lembrar, foram obrigadas pela justiça a manter a frota normal durante a pandemia, porque muitas não cumpriram essa determinação. A evidência disso é que pode ver pelas próprias reportagens da Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes e outras emissoras, a superlotação nos pontos de ônibus, nas linhas de trens e metrôs, a falta de ônibus, os atrasos, a falta de trens, os atrasos, a falta de ônibus urbano, os atrasos, né, as superlotações, que seria incompatível com os problemas da pandemia. Mas veja bem, o sistema realmente perdeu passageiros e o Estado alega, o próprio vice-governador do Estado nesse evento, diz que São Paulo está realizando uma das maiores obras de mobilidade urbana da América Latina, que é a linha 6 do metrô de São Paulo, que ligará a Zona Norte ao centro da capital, uma obra necessária, apesar de tardia, além de outros investimentos que realmente o Estado está fazendo nos monotrilhos da Águas Esbarreadas, a linha 15 do metrô, a linha 9 da CPTM, tudo com o objetivo de diminuir o intervalo de trens, a maior rapidez, transportar mais pessoas com mais qualidade. Uma conta difícil, porque o número de demanda é muito grande e as obras, infelizmente, ainda não atendem essa demanda em termos de ritmo. Ou seja, o transporte coletivo deveria ser realmente uma prioridade na mobilidade urbana. Ela está perdendo muito, né? Na área da CCE, que é um dos maiores concessionários que controla rodovias, metrôs, trens, transporte aquaviário, e fala em 2 milhões de pessoas por dia, né? As pessoas ou deixaram de usar o transporte público, porque estão trabalhando em casa, ou estão desempregadas, ou usaram sistemas alternativos como bicicleta, carro, aplicativos de transporte, ou transporte clandestino, que é o grande espinho, né, entre as empresas que trabalham legalmente como concessionária urbana. O secretário de Transportes Urbanos de São Paulo, Alexandre Baldi, alegou que na capital ela entrou em 8 milhões de passageiros por dia, o que é um número que ele mesmo admite ser difícil para controlar em termos das normas rígidas de protocolo de saúde. Não tão rígidas assim, na verdade, né? Porque a gente vê muitos abusos aí pela cidade. Ou seja, distanciamento de pessoas nas linhas de trem, de metrô, é uma coisa quase impossível de ser controlada. Bom, o Alexandre Lasco, do Sindicato das Empresas de Transporte, transporte intermunicipais, né, fala que a viabilidade financeira das concessionárias que trabalham, né, na complexa conta da liberdade econômica versus serviço essencial é realmente bem complicado. Para ele, que houve uma queda significativa de passageiros e as empresas mantiveram os ônibus, principalmente os intermunicipais, que tem um índice de aprovação da sociedade bem grande, né, com ônibus novos, um sistema que funciona, tem a concorrência também do transporte alternativo, que é bem recebido pela sociedade, porque tem alguns horários que não existe transporte de ônibus oficial e as pessoas precisam do transporte clandestino para se locomover ou ficar em pé ou dormir na rua, né? Então é uma questão realmente difícil de resolver. Agora, mais subsídios resolveriam o problema, segundo as empresas, porque dizem, alegam que é quase inviável para o consumidor pagar as tarifas que já estão bastante caras. Então, uma parte o passageiro paga na tarifa e outra parte a sociedade paga através de subsídios. Londres, por exemplo, segundo Alexandre Baldi, implementou um pedágio urbano, uma coisa, uma ideia que é rechaçada pela sociedade de São Paulo, pelos legisladores, né? Mas enfim, continuam essas ideias de onerar financeiramente, com tarifas ou pedágios, o cidadão que deseja entrar no centro expandido da cidade. Mas enfim, precisa-se de muito dinheiro para esse sistema ter equilíbrio. Se fala entre 4 bilhões até 100 bilhões, segundo o secretário de Transporte de São Paulo, o valor para que o sistema funcionasse de forma adequada e tivesse investimentos adequados, né? O aumento de tarifa é descartado por enquanto. Mas vejamos o que vai acontecer. Ninguém sabe como vai ficar no pós-pandemia. Os passageiros voltaram um pouco neste momento, mas não atingiu ainda os números normais. O que acontece é o seguinte: o pobre continua usando o transporte público, o transporte coletivo, com pandemia ou sem pandemia. Agora, classe média, quem pode, se defende através do trabalho home office, aplicativos, carros, né, ou outra forma, para evitar até o contágio da doença dentro do transporte público, que, segundo especialistas, é um dos locais onde mais tem perigo de acontecer o contágio, né? As empresas, muitas delas, investiram em higienização de suas frotas e outras, absurdamente, já vieram até na imprensa dizer que não estão limpando os ônibus porque estão trabalhando no prejuízo. É uma conta difícil, né, da sociedade aceitar. Boas empresas pagam a conta e a imagem é negativa devido às más empresas no mercado. Voltaremos a esse assunto. Veja também a reportagem completa e o vídeo desse debate no nosso site mobilidadeurbana.space. Até a próxima!